Chega ao fim uma fuga de 20 dias que mobilizou mais de 200 policiais, ocupou as tardes das TVs abertas e motivou manifestações públicas do presidente. O criminoso que promoveu uma chacina no Distrito Federal foi enfim encontrado. Ele acabou morto pela polícia de Goiás. Um caso de violência que tem várias dimensões. Eu sou Antônio Mami e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 28 de junho de 2021, dia em que Lázaro Barbosa, 32 anos, foi morto pela polícia depois de um cerco em Águas Lindas de Goiás. Ele estava foragido havia 20 dias, depois de ter sido apontado como responsável por matar quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Durante a fuga, o Lázaro baleou três pessoas, atirou fogo numa casa, invadiu chácaras e manteve reféns.
Esse áudio que você está ouvindo foi extraído de um vídeo que mostra os policiais carregando o corpo de Lázaro, jogando o corpo num carro do Corpo de Bombeiros e comemorando depois. Essa busca ao Lázaro teve uma repercussão midiática enorme. Mobilizou 270 policiais, dois helicópteros, cinco cães farejadores, um drone termal e ocupou as tardes da programação de canais da TV aberta que mostravam os detalhes da caçada, além de ter ganhado a atenção do presidente da República, com comentários nas redes sociais por mais de uma vez. A notícia de que a busca chegou ao fim veio de manhã, por volta das 9h30, com um anúncio oficial.
Acabo de receber, neste momento, uma informação de todas as forças de segurança que estão ali na região de Cocalzinho, que o Lázaro foi preso. Cumprimentar a todos aqueles que estão ali há vários dias trocando informações e chegando a esse resultado final com a prisão do Lázaro. Meus cumprimentos a todas as forças.
Esse é o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, anunciando a prisão do Lázaro num vídeo que ele postou nas redes sociais. Mas meia hora depois dele ter divulgado o vídeo, as TVs já noticiavam que o criminoso tinha sido morto na operação.
Olha, com toda certeza eu posso passar uma nova informação. Acabo de receber agora a informação do coronel que está comandando as operações de que Lázaro de fato morreu. Essa informação acaba de ser passada pelo coronel Henrikson e a informação é de que Lázaro Barbosa morreu.
Esse é o Roberto Cabrini, repórter da TV Record, dando a notícia de que o Lázaro tinha morrido. Daí foram se sucedendo as confirmações oficiais da morte. Segundo a polícia, o Lázaro foi baleado após ser cercado e trocar tiros com os agentes policiais. Ele foi levado a um hospital da região, mas acabou morrendo.
O secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, falou a jornalistas pouco depois da operação. Ele disse que o Lázaro foi flagrado por uma câmera de monitoramento no povoado de Girassol, município de Cocalzinho, horas antes de ser encontrado pelos agentes. Na imagem, ele sai do meio de uma mata e caminha por uma rua, na região onde mora a sogra dele. A polícia investiga se ela e a ex-esposa do Lázaro ajudaram o criminoso.
O secretário disse que a polícia encontrou mais de R$4.000 no bolso do Lázaro e que isso seria uma prova de que ele estava sendo acobertado por uma rede de proteção durante esses 20 dias de fuga.
As investigações não acabam aqui. Ainda temos algumas pessoas para investigar e prender. Mas o principal, que seria o empresário, que é o chefe, que é um dos líderes da organização, e o psicopata, esses já não são mais problema para essa comunidade.
Aí o secretário de segurança, Rodney Miranda. O psicopata que ele diz é o Lázaro Barbosa e o empresário é um fazendeiro, Eumi Caetano, de 74 anos. Caetano foi preso em flagrante por supostamente ter acobertado Lázaro durante a fuga dele. Segundo o depoimento do caseiro do fazendeiro, o criminoso ficou 5 dias dormindo numa propriedade do Eumi no distrito de Girassol, onde o Lázaro foi visto pelas câmeras e próximo de onde ele morreu. O caseiro disse que o foragido estava com o celular para se comunicar com outras pessoas e que o Elmir teria abrigado Lázaro, fornecendo comida, dinheiro e condições para ele fugir. Segundo a defesa do fazendeiro, ele mal passava pelo local e não sabia da presença do Lázaro na sua propriedade.
A polícia de Goiás segue três linhas de investigação sobre esse possível acobertamento e sobre a ligação de outras pessoas com os crimes cometidos por Lázaro. Uma é de que ele seria ali um jagunço de fazendeiros, uma espécie de matador de aluguel. Outra é de que ele seria segurança particular dos proprietários do entorno. E a terceira, a mais torpe de todas, é de que ele teria sido contratado para cometer homicídios, aumentar a sensação de insegurança no local e diminuir os preços dos imóveis na região. Em nenhuma dessas versões, o Lázaro seria o serial killer com traços satânicos tão alardeado na imprensa. Ou seja, não seria alguém que matou várias pessoas em momentos diferentes usando o mesmo modus operandi ou deixando uma assinatura.
Logo depois da morte do Lázaro, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais. Bolsonaro, que já havia antes publicado mensagens de apoio aos policiais. Confirmada a morte de Lázaro, o presidente postou em diferentes mensagens, abre aspas, Lázaro, CPF cancelado. Menos um para amedrontar as famílias de bem, fecha aspas. Não foi a primeira vez que o Bolsonaro usou essa expressão, de CPF cancelado. Em abril, o presidente posou para foto segurando um cartaz com a mensagem CPF cancelado em uma imagem publicada nos canais oficiais do Palácio do Planalto. Ele estava junto do apresentador Siqueira Júnior, da Rede TV, que tem a expressão como bordão. Bolsonaro tinha acabado de participar do programa do apresentador.
Essa expressão, CPF cancelado, é uma forma de se referir à morte e é comumente utilizada em casos de execuções cometidas por policiais com armas de fogo. A expressão é empregada como uma tática de identificação e demarcação de inimigos. Não à toa, o CPF cancelado é normalmente associado à figura do bandido. A ideia de CPF cancelado, portanto, dialoga com a cultura por trás da gíria bandido bom é bandido morto.
O termo ganhou aderência nas bases de extrema-direita no final da década de 2010. Nas redes sociais, é comum que comentários de notícias sobre a morte de suspeitos por policiais contenham a expressão. Em veículos de mídia ligados à direita, como os próprios programas policialescos na televisão, que frequentemente trazem mensagens de desrespeito aos direitos humanos, também é possível encontrar a expressão. Ou seja, é um discurso que confronta o Estado Democrático de Direito, que prevê a prisão para bandidos e não a morte. Afinal, no Brasil não tem pena de morte.
No dia 20 de agosto de 2019, CPF cancelado foi a expressão mais usada no Twitter. Naquele dia, um homem manteve 37 pessoas reféns em um ônibus na ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. Esse homem foi morto por um atirador de elite da Polícia Militar depois de 3 horas de negociação. A morte do sequestrador foi comemorada por autoridades como o Bolsonaro e o então governador do Rio, Wilson Witzel, que desceu de um helicóptero no local do cerco, dando pulinhos e socos no ar. Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho do presidente, fez uma postagem com a legenda CPF cancelado. O resgate da autoridade do Brasil está acontecendo.
O Lázaro tem uma extensa ficha criminal, com crimes como homicídio, latrocínio e 3 fugas da prisão. Estava sendo perseguido por um crime bárbaro. E foi o espantalho ideal para os adeptos da tese do CPF cancelado fazerem escárnio daqueles que eles chamam de pessoal dos direitos humanos. Supostas fotos do corpo desfigurado do Lázaro rodaram pelos WhatsApps de todo o Brasil, numa celebração do seu justiçamento. A questão é que o Lázaro funciona como um espantalho perfeito para legitimar um discurso que dá respaldo para muitas mortes no Brasil. 28 delas, não custa lembrar, recentemente em Jacarezinho, no Rio, num massacre da polícia sob a justificativa de combate ao tráfico.
Casos de grande comoção como esse do Lázaro servem de janelas para a aprovação de medidas mais duras na legislação penal. Nesse caso concreto, quando o Lázaro cometeu a chacina, ele estava foragido da justiça. Isso após ter escapado da prisão durante a saída temporária, a chamada saidinha, quando o preso pode deixar a cadeia para visitar a família, geralmente em feriados, como o Natal. Na semana passada, no dia 22 de junho, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência de um projeto de lei tornando obrigatório o exame criminológico para autorizar as saidinhas e a progressão das penas. O projeto ainda precisa ser votado pelos deputados e também pelos senadores, mas vai tramitar mais rápido.
Tem ainda uma outra dimensão que rondou esse caso Lázaro. foi o que especialistas chamam de pânico satânico, um fenômeno midiático e social surgido nos Estados Unidos no final dos anos 80, normalmente associados a assassinos em série. Durante as buscas, a polícia militar afirmou que viu indícios de que o criminoso tinha relações com satanismo e bruxaria e que faria parte de uma seita macabra. Na cena de um dos crimes, foram encontrados objetos como velas, cachaça, mechas de cabelo, desenhos de pentagrama e uma cruz invertida, o que, de acordo com a PM, corroboraria essa linha investigativa.
Esse tipo de suposição feito pela polícia levantou críticas de sociólogos, antropólogos, historiadores e cientistas da religião. Porque a ideia de que determinadas pessoas ou grupos estão cometendo crimes em nome do diabo normalmente é direcionada a indivíduos que não são cristãos. É algo que, segundo esses especialistas, beira a irresponsabilidade, já que a gente está num país onde há uma perseguição aos adeptos das religiões de matriz africana.
As revelações sobre a compra da vacina indiana Covaxin abriram uma grande crise no governo Bolsonaro. Senadores entraram nesta segunda-feira, inclusive, com uma notícia crime contra o presidente para que ele seja investigado pelo Supremo sob suspeita de prevaricação. Isso porque teria recebido alertas sobre ilegalidades no contrato da vacina indiana e não teria feito nada. As suspeitas envolvem ainda o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, para além, inclusive, do caso Covaxin. Quem vai falar sobre isso pra gente é o César Gaglione, redator aqui do Nexo. César, que suspeitas são essas?
As novas suspeitas contra o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, envolvem a compra da vacina chinesa Convidecia, do laboratório CanSino. No dia 15 de junho, o governo assinou uma intenção de compra de 60 milhões de doses da Convidecia, pelo valor de 5,2 bilhões de reais. O preço unitário das doses é de 17 dólares, o mais caro já pago pelo governo. A título de comparação, o imunizante da Pfizer, por exemplo, custa 10 dólares por dose. O da Fiocruz, desenvolvido pela Universidade de Oxford com o laboratório AstraZeneca, custa 5 dólares. As negociações estão paradas porque a Anvisa ainda não tem dados de eficácia e segurança da vacina, mas já há um documento que sinaliza a intenção do governo em comprar as doses. O deputado Ricardo Barros entra nessa história porque as tratativas com a CanSino foram intermediadas pela empresa Belcher Medicamentos, que tem entre seus sócios o empresário Emanuel Cattori, amigo pessoal do Ricardo Barros. Por enquanto, tudo está na camada das suspeitas, dada a relação próxima de Barros com o empresário, mas a CPI da Covid no Senado diz que vai investigar formalmente a negociação. O Nexo entrou em contato com a Belcher Farmacêutica, que enviou a seguinte nota, abre aspas. A Belcher Farmacêutica informa que, desde o dia 10 de junho de 2021, não mais representa formalmente no Brasil o laboratório chinês CanSino Biologics, por questões técnicas de natureza privada entre as empresas, fecha aspas. A Belcher também disse nessa nota que não vai participar de eventuais novas fases de negociação ou contratualização da vacina da CanSino Biologics. E por fim, afirmou que toda a sua atuação em interface institucional perante o poder público e suas parcerias internacionais privadas se deu como sempre se dá, com boa fé e de forma totalmente ética, técnica e regular. Há também uma suspeita em relação à compra frustrada da vacina russa Sputnik V, que foi intermediada pela empresa União Química, que tem como sócio o empresário Fernando de Castro Marques, que também é próximo de Ricardo Barros. O contrato não foi para frente depois que a Anvisa negou o uso emergencial do imunizante, por problemas na fábrica. Ricardo Barros não se manifestou sobre as suspeitas envolvendo as vacinas Convidecia e Sputnik V.
O deputado Luiz Miranda, que denunciou o esquema CPI, deu uma entrevista ontem para o jornal Folha de São Paulo falando de outro suposto esquema no Ministério da Saúde. Que esquema é esse?
Falando com o jornal Folha de São Paulo, o deputado Luiz Miranda disse que tem indícios de que haja também irregularidade na compra de testes de detecção da Covid por parte do Ministério da Saúde. Ele, no entanto, não detalhou qual seria o esquema, se limitando a dizer que se for comprovada alguma ilegalidade dentro do Ministério, serão descobertos esquemas em toda a pasta. Luiz Miranda também disse que seu irmão, o servidor Luiz Ricardo Miranda, concursado do Ministério da Saúde, estaria disposto a dar um novo depoimento para a CPI da Covid, desde que ele seja feito em sigilo, já que os dois temem perseguições por parte do governo.
Valeu, César. O texto você encontra no nexojornal.com.br.
O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a fazer comícios 5 meses depois do fim do seu mandato. Quem explica o contexto da volta de Trump aos palanques é o repórter especial João Paulo Chalot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O ex-presidente americano Donald Trump fez no sábado um grande comício na cidade de Wellington, no estado de Ohio. Esse foi o primeiro evento desse tipo desde que ele deixou a Casa Branca, 5 meses atrás, em janeiro. Mas não foi o único. No próximo sábado, ele vai fazer um evento do mesmo tipo no estado da Flórida. Banido do Facebook, do Twitter e de outras redes sociais, o líder republicano tenta aglutinar os seus apoiadores fora das telas, por 4 razões. As 2 primeiras estão ligadas ao voto. A primeira razão é que os Estados Unidos realizam no ano que vem as chamadas midterm elections, que são as eleições parlamentares de meio de mandato, quando se renova toda a Câmara dos Deputados e uma parte do Senado. Um bom desempenho nessas eleições parlamentares de 2022 prepararia o terreno para as eleições presidenciais de 2024, e Trump dá a entender que pretende voltar à Casa Branca ali. O interesse na eleição parlamentar do ano que vem é, portanto, o primeiro combustível desses comícios, e o interesse nas presidenciais de 2024 é o segundo. O terceiro motivo é um ajuste de contas interno. 10 parlamentares republicanos votaram contra Trump no segundo processo de impeachment que ele sofreu como presidente por causa da invasão do Capitólio lá em janeiro. O Trump se livrou de ambos os processos, mas está furioso contra esses parlamentares que votaram contra ele e que ele vê como traidores. Nos comícios, Trump nomeia esses desafetos e usa o palanque para atacar eles. O quarto e último motivo é a tentativa de rebater no campo político a ofensiva que Trump sofre no campo judicial. Procuradores de Nova York estão tocando adiante 2 processos contra as organizações Trump. Os casos têm a ver com fraudes fiscais e com sonegação de impostos das empresas dele, mas Trump usa aí o discurso da perseguição política. Ainda tem muito chão até a eleição de meio de mandato do ano que vem, e mais ainda até a próxima eleição presidencial em 2024, mas o Trump vai dando sinais de que já pôs o pé na estrada e que pretende chegar na frente, ou pelo menos dizer que chegou.
Da morte de Lázaro, passando pelas suspeitas de irregularidades na tentativa tardia de compra de vacinas pelo governo e fechando com a volta de Trump aos comícios, Durma com Essa.
Com o roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsaletti, participações de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã a gente volta.